invocando a profissão de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente edição do dia 13/5/2020. Nesse dia, quero deixar meus cumprimentos aos meus colegas vereadores, a assessoria da casa, Juliana, hoje também ao engenheiro Antônio, que está aqui conosco, nosso boa noite, e a todos que nos assistem através da internet também, o meu boa noite. Primeiro ato, então, coloco a ata número 1516, de 6 de maio de 2020, em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contrário, se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço agora, nesse momento, ao vereador, primeiro secretário Márcio, para que faça a leitura do projeto de discussão de motivos do projeto de lei número 1500.
Primeiramente, boa noite, senhora presidente, mais membros da mesa, colegas vereadores, nossa secretária Juliana, assessora jurídica Betânia, Antônio, ministros que nos assistem em casa. Exposição do motivo. Senhora presidente, senhores vereadores, saudamos os membros da Corrente Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1500-2020, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 3.150. Os referidos créditos adicionais são chamados autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, que são destinados às despesas para os quais não há dotação orçamentária específica. Desta maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de que seja alterada a lei orçamentária vigente, tornando-se legal a abertura de créditos adicionais no orçamento e, por conseguinte, a destinação de despesa, que nesse caso se refere à devolução para a União dos valores gerados como rendimento, através de instituição financeira, após o recebimento de valor advindo do Ministério do Esporte para obras no complexo. Sendo assim, submete-se o mencionado projeto de lei elevado à apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Paulo, para o prefeito municipal.
Esse projeto de lei, então, entrará na ordem do dia nesta sessão. Vamos entrar agora no grande expediente, que é o espaço reservado a todos os vereadores que gostariam de se manifestar sobre qualquer assunto. Então, hoje nós temos dois inscritos. Por ordem, então, convido o vereador Gustavo Bezerra para ocupar, para ter a palavra nesse momento.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, engenheiro Antônio aqui presente, nossa assessoria e todos que nos acompanham através da nossa página. Eu só queria dizer que o assunto não podia ser outro. Vivemos aproximadamente 2 meses dessa pandemia no nosso país, no mundo. E vejo o nosso município muito bem em todos os aspectos. Do contágio, existem testes rápidos no posto de saúde, várias pessoas já fizeram o teste e foi dado negativo. Muitas pessoas com os mesmos sintomas do Covid-19, todos os sintomas pelo teste deu negativo. Então, está sendo ágil o serviço, o trabalho. A comunidade aderiu à campanha de máscara, de se cuidar, de ficar em casa, de utilizar os ambientes, os estabelecimentos. Mas vejo agora um momento muito crucial, muito importante, que é nós, à medida do possível, como já vem acontecendo, retomarmos a normalidade. Não vejo assim mais como causar um pânico na comunidade, causar um pânico em todos. Todo mundo nosso aqui na nossa cidade. Todo mundo sabe das suas responsabilidades, todo mundo, à medida do possível, se cuida, isso é importante. Não vejo tanta circulação de pessoas assim de fora, aqui no centro, pelo menos a gente está dividindo agora. Então eu só queria deixar o meu relato que devagarzinho vários países já estão normalizando a economia, pensando sim, porque faz parte da máquina funcionar, da corrente girar, que é a economia do nosso município. Conversando com lideranças de outros municípios também, a Serra Gaúcha, nosso estado, é um estado que tem, hoje saiu o último boletim, 102, 103 pessoas, né? Então a gente vê uma coisa assim, naturalmente, toda hora, em comparação com outros estados. Então o nosso estado se antecipou, os municípios se anteciparam no isolamento, no cuidado, e o resultado está aí. O resultado positivo, a gente sabe que quem perde, né, uma pessoa próxima por causa dessa doença é diferente do que nós vimos de falar, que não tem nenhum caso ainda aqui no nosso município. Mas eu só queria deixar aqui o meu relato, que devagarzinho tem problema assim ainda, da aglomeração e tal, o pessoal vai devagarzinho, isso é porque o pessoal está buscando ao normal, devagar, então tem essa espontaneidade de às vezes estar ali, de não se cuidar, porque parece que as coisas sumiram. Não, devagarzinho eu acho que é o caminho. Então a gente às vezes se surpreende porque tem um pessoal aqui, assim, um grupo aqui ou ali, coisas assim. Devagarzinho vamos voltar ao normal, com os cuidados que estão sendo tomados, e tenho certeza que passado o tempo, os meses vão passando, né, os decretos dos nossos gestores vê que cada vez estão flexibilizando mais ainda, aos poucos vão abrindo isso, aumentando isso, então o mapeamento está sendo feito, onde é que as áreas mais de risco. Eu estava vendo na região da fronteira do nosso estado, são muito grandes, região, são muito poucos casos. Então, realmente isso demonstra que foi agiu da maneira certa, e tenho certeza que vamos continuar desse jeito, fazendo a nossa parte, e devagarzinho, quem sabe, vamos retomando as atividades, vamos fazendo com que as coisas voltem ao normal e tudo funcione como sempre funcionou. Obrigado, senhor presidente.
Neste momento, então, está com a palavra o vereador José.
Cumprimento, presidente Amilde, colega vereadores, secretária Juliana, assessoria jurídica, engenheiro Antônio e público que nos acompanha em casa. Vou aproveitar o grito do vereador Gustavo, questão de aglomeração. Eu saio um dia por semana, já a segunda vez que eu havia também, então eu trabalho com a soma 3 dias por semana. E aonde eu trabalho, a aglomeração tem muitos pontos que tu percebe. E também no dia a dia já tu percebe também, às vezes o transporte, o ônibus, já tem ônibus na cidade, não chega normal, todo mundo vê máscara, mas o ônibus é praticamente cheio. E gente aqui na Serra teve alguma cidade que teve alguns casos a mais, porque a região onde eu viajo, mas de repente essa cidade que teve esse caso a mais, tem gente também que viajava dentro daquela cidade e viajava fora do país. Tinha gente que viajava mais do que na região onde eu ando. Mas assim, muita gente ainda está ligada nesse vírus que tem ali, mas uma boa parte não estão preocupados com isso. A maioria não estão preocupados com isso. Quero também comentar a preocupação que tem o criador de frango aqui em Nova Roma a respeito desse vírus. Ontem que a gente pôde ver esses últimos dias, eu não sei se foi 2 ou 3 segundos que foram entrevistados por um tempo, e o que tu ouves dos criadores, um pouquinho de preocupação com esse equipamento do frigorífico. Olha, com a bata reduziu muito. E até o momento, se conta ainda normal, mas tem uma preocupação que lá adiante isso vai dificultar um pouquinho de fazer o carregamento dos aliados. Dizer também que a gente tem um marinão aqui com, na Câmara, eu já comentei várias vezes no parlamento, e foi que várias vezes a gente levantou esse assunto a respeito da, do que foram tirados os impostos da cantina de vinho, aonde que diria que ia beneficiar os produtores de uva. E no momento, eu disse que não, isso não seria um benefício aos produtores de uva, seria um benefício às empresas, que poucas empresas foram beneficiadas desse jeito. Mas o que se percebe hoje com as empresas, eu, no meu ver, não tenho 100% de garantia, mas eu trabalho também um pouquinho com isso, que a redução do, do produto, do vinho, não teve a redução praticamente na venda. Atingiu um pouquinho, quem tinha uma área assim, onde que fazia a venda na área de a área que seria, onde que seria turismo. O turismo praticamente parou, né? Então, nesses locais, com certeza a venda reduzia e muita, porque o turismo reduzia. Mas o que eu quero dizer é que, no momento, as coisas são difíceis, mas eu acredito que tem um pouquinho de, também de aproveitamento das empresas. O que a gente percebe, a gente entregou a uva já faz 5, 6 meses quase que a gente entregou a uva. E as empresas se ligam muito com o pagamento da uva. Agora aqui de um dia já vem começando, já vai começando a renovação do seguro, um exemplo da Fareira, a compra dos adubos e tratamento. E é difícil que essas compras ou esses valores que a colônia faz fiquem de um ano para o outro. Então, para se ver que ainda, além de, da uva, você paga um preço baixo, que ainda você fala em centavos, está um pouquinho acima do real, mas ainda tem uva que entra em centavos, ainda demora para pagar. Então, para se ver que tem esse problema do vírus, que praticamente deu uma parada, mas empresas que nos outros anos, quando se entrega, o senhor entregava a uva 5 dias, um mês, dois meses depois, eles pagavam a uva e que eram solicitando, ou pagam uma parcelinha por mês, ou vai até de repente até o fim do ano o pagamento da uva. Então, para ver como o colono ainda é valorizado. Dizer que se não existisse o colono, não existiria comida. Não seria nem amanhã em Tacó. Porque o arroz vem no. O pequeno produtor, vem o feijão, vem o. Enfim, tudo que vai na mesa vem do agricultor. Tem os grandes agricultores, mas a maioria ainda quem produz é o pequeno agricultor. E dizer que nessa viravolta ali, aonde que no momento foi dito que foi que a produção de uva seria beneficiada, onde que eu me manifestei que não seria beneficiada, que seria beneficiada seria nas empresas, e assim dá para perceber mesmo que até o momento os agricultores não foram beneficiados.
José, toda essa pandemia, esse retrocesso econômico de todos os setores, sempre sobra no colono, porque agora coisas vão aumentar,
tudo
por motivo do quê? Dólar lá em cima como nunca esteve, adubos, insumos, tudo lá em cima, e o colono sempre paga. O produto do colono é o seguinte, se ele vai na loja comprar um produto, ele tem que pagar o produto que quer, bem quieto. E se ele vender o produto dele, ele tem que vender pelo preço que os outros querem, e bem quieto. Então, a gente vê também em várias prefeituras, não é o caso da nossa, que eles instalaram um estado de calamidade pública. Por quê? Daí ali os caras não têm mais licitação para coisa nenhuma.
é um gasto aqui, um gasto ali, é respirador de um título, incremento do outro, tu vê já desvio de você para o país afora. Então é a nossa situação real, é essa discussão no nosso país.
Já aproveita tudo que dá.
E sempre estoura a corda no lado mais fraco. Não vai ser hoje, né, Zé? Não vai ser amanhã. Vamos lutar, vamos brigar, vamos. Obrigado, Zé.
Falando a respeito dessa calamidade pública, isso ali é levar a falência para o município, o estado e o país. Porque muitos já não respeitavam, né, que tinha que receber a licitação. Então imagina agora que é o campo da dona. Obrigado.
Posso ser manifestado, Zé? Quanto à questão do valor da UVA ali, na época até eu participei, junto, que teve explanação sobre esse assunto. E ainda naquela época estavam, os cantineiros, na realidade, estavam lutando para ter isso. Só que desde aquela época lá eu sempre dizia, no ano passado, que os donos das cantinas, das vinícolas, se organizaram e conseguiram. Agora, a nossa vez, nós produtores de uvas, através dos nossos sindicatos, que a gente tem que entrar em ação e se unir e batalhar por aquilo que a gente quer também. Se eles foram à luta, né, as vinícolas foram, as cantinas foram à luta e conseguiram, né? Então, cabe a nós agora, produtores de uva, também lutar por aquilo que a gente quer. Então, a gente tem que se unir e ir em busca desses valores, desses valor que é o mínimo praticamente daquilo que a gente vende, né? Se for o agricultor, né, Gustavo, ele não conta a mão de obra, ele não conta muita coisa. Se ele contasse tudo isso ali, acho que comprar um quilo de chimarrão estava sem conta, né? Então era isso.
É,
boa noite, presidente Arlindo, colegas vereadores e assessoria e o pessoal que nos assiste em casa, nos acompanha nas redes sociais. Eu quero me manifestar a respeito também da agricultura. Eu também sou agricultora, né? O problema não é só que os grandes é que continuam ganhando e os pequenos ficam sempre na beira. Porque a gente se cala muito também, né? E quem cala, consente. O pessoal tem medo de não ter onde entregar uva, tem medo que não vão receber mais. Esse é o comentário que a gente escuta, né? Então, eu vou produzir 100 mil quilos de uva, eu vou ganhar 100 mil reais. Tá, vamos supor. Sujo. A cantina vai pagar quando quer, a hora que ela quer e como ela puder. Não como tu pode, ou como tu precisa. O lugar é teu. Eles estão te fazendo um favor de receber a tua uva, o teu produto. Então eu vou botar mais um parreiral para ver se eu consigo produzir mais 50 mil quilos para pagar as despesas. E daí o agricultor está sempre trabalhando, montando coisas, se endividando. Não tem mão de obra é caríssima. Porque o pessoal que vai trabalhar cobra, claro. Quem ganha, acha pouco e quem paga é um absurdo, né? Então, assim, na verdade, o agricultor também tem uma parcela de culpa, né? Não tem que aumentar a produção, tem que valorizar a produção que tu tem. E tu tem que se impor. E tem que ser unido, coisa que o agricultor não é. E não adianta me dizer que é mentira, porque é verdade. O agricultor não é tão unido assim, né? Porque se o cantineiro mandar um representante e te oferecer 2 centavos a mais para o teu vizinho que produz uva, ele consente com tudo. Porque ele vai ganhar 2 centavos a mais, e daí tu está perdendo, porque tu vai ganhar menos, e ele acha que tem mais do que tu. Isso se chama ganância, né? Eu também trabalho com agricultura, eu sei como é. Quando tu vende, tem que sofrer o que a pessoa quer. E quando tu vai comprar, tu tem que pagar esse cachete, como o Gustavo disse. Então, assim, eu acho que o agricultor também tem uma parcela de culpa e a gente tem que se unir, tem que fazer alguma coisa, né? Obrigada, José.
Só um pouquinho, vereador Luiz. Na realidade, o empresário, ele tem 5 ou 6% tudo. Ele concentra tudo, a produção dele. Se ele une as 5 ou 6 empresas, já divide para o povo. Agora, para aqui, pegar 5 ou 6 colônias, que o povo tem 5 ou 6 colônias. E diretamente a uva, esse ano, ela teve um aumento. Ela ficou 2 anos, teve um aumento de uva. Você passou por 2 anos sem aumento real de nada. E como o resto tudo vem aumentando, é o gasto dela, é combustível, é tudo aumenta. E ficaram 2 anos sem aumento nenhum na capela. E agora esse último ano aqui, os agricultores ganharam os centavinhos de aumento. E agora o pagamento vai ser subido de 3, 4, 5, 6 meses a mais para o trabalho. Certamente, a onda que tu ouve do Casimiro dizer que a venda caiu, eu acho que é o contrário, a venda aumentou. Porque nesse momento tem muita gente descontada. E os dados não são mais que quando você está. Então eu acredito que a venda não seria uma redução por causa desse problema que eu ouvi. Pode ser uma redução, eu tenho por causa de custo. Mas não por causa disso, porque o pessoal facilita tomar mais agora do que antes.
Agora, nesse momento, então, está com a palavra a vereadora Bessa.
Boa noite. Peço desculpa de antemão, já que não tinha me inscrito antes, e agradeço mesmo por ter aceito já a minha inscrição com um pouco de atraso depois que iniciamos a tribuna. Saúde ao presidente, colegas vereadores, minhas assessoras da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais. Só para pegar o gancho, José, realmente as cantinas estão vendendo mais vinho do que nos outros anos. Né? Porque eu tenho conversado com alguns cantineiros e a saída do produto está bem superior do que a dos anos anteriores, justamente em função dessa pandemia para as pessoas estarem mais em casa. Tem mais tempo, não dirige, não sai, então tem mais tempo para o consumo, estar na sua casa, na sua residência. Então o consumo tem aumentado. Então a desculpa pelo atraso do pagamento não é a falta da venda do produto.
Eu só tenho uma coisa para concluir com as falas de vocês, meu assunto não é esse, mas eu gostaria de externalizar que realmente os nossos produtores são os que sempre são os que pagam o pato nessa história toda, né? Então, se é um problema de saúde que dá, é a agricultura. É a seca, é a agricultura que paga o preço também. Aumento do combustível acaba interferindo na questão da produção. Porque aumenta tudo e os insumos do que os agricultores precisam para dar conta da sua produção tem um custo altíssimo. E eles, em nenhum momento, se ouve dizer que o governo baixou a taxa de imposto dos insumos para priorizar ou para ajudar o produtor rural. Isso nunca aconteceu. Eu, pelo menos, não me lembro de ter ouvido em nenhum momento a baixa dos impostos dos insumos. Talvez a gente, enquanto Casa Legislativa, deva começar a fazer algumas moções de apelo para a Câmara dos Deputados, para que realmente olhem para os nossos agricultores e que mexam nesses percentuais de impostos dos insumos dos produtos necessários para o tratamento, enfim, todo o custeio da agricultura. Então, acho que realmente é o momento da gente começar, nós aqui debaixo, nos mobilizarmos. Pois não, vereador.
Obrigado, professora. Cumprimento a presidenta Mildred, colegas vereadores, assessoria jurídica e pessoal que nos assiste. E hoje, quem está produzindo o essencial, a comida, não é o grande produtor, é o pequeno. O grande produz soja, milho, e essas coisas no essencial, carne, frango, suíno, é o pequeno. Obrigado, professora.
Então, para concluir, eu acho que o produtor rural, seja com que produção que ele trabalha, seja com questões de agricultura, seja com frango, seja com suíno, seja com o que for, ele sempre vai ter um momento ou outro algum problema para se preocupar. E ele tem que ter uma capacidade de resiliência, de recomeçar, de se reconstruir, porque quando está uma produção bonita, vem uma tempestade e acaba com tudo. Quando tem uma produção de qualidade, boa, em quantidade, aí não tem preço, porque a oferta acaba regulando o preço do mercado. Então, o produtor rural é o que mais sofre. Quando ele não tem o produto, o preço sobe. E quando ele tem, o preço cai lá embaixo. Então, realmente, a resiliência dos nossos produtores, ela tem que ser sempre muito grande e muito presente para um recomeço constante, né? Mas eu pedi esse espaço porque eu me passei, acho que os colegas também que não viram esse assunto, nós tivemos uma reunião aqui, na sexta-feira passada, sobre um assunto importante que nós debatemos bastante aqui na casa, que era a falta e a escassez de água no nosso município. Então nós tivemos uma reunião aqui nesta casa, que foi muito interessante, muito produtiva, no sentido de a gente discutir ideias, termos esclarecimento das nossas dúvidas, e vermos o que a corrupção pensa para dar conta da problemática da água em nosso município. Então, eu peço licença totalmente para trazer isso, né? Porque eu acho que é bem importante. Então, nós estivemos um bom grupo aqui na casa e recebemos o superintendente regional e o gerente da Corsan de Antônio Prado em Nova Roma do Sul. Né? Onde vieram, eles estavam a par, receberam cópia daquele pedido de informações que nós fizemos, né? Então eles vieram dar esclarecimentos, mostrar e nos contar como está a situação e aquilo que eles estão planejando para sanar esse problema. Né? Então, já que passa a palavra, vereador. Então, eles vieram e nos disseram que em 25 dias, eu acho que essa data a gente tem que guardar, né, presidente Arnilde, que em 25 dias é o prazo que eles dão para entrar em funcionamento, para estar pronta toda a infraestrutura, para que entre em funcionamento o poço artesiano que foi construído entre o campo e o colégio estadual. Então, acho que nós temos que, é o nosso papel, fiscalizar, acompanhar e cobrar, então, a execução desses serviços. Também eles nos colocaram a importância de procurar novos poços para que os que estão ali hoje não se esgotem, que eles tenham um tempo útil. Eles não podem retirar água constantemente de um poço, tem que ter reserva para deixar ele se refazer, né, no seu nível normal. Então, eles estão pensando em perfurar mais 2 ou 3 novos poços futuramente aqui em Nova Roma. E aí foi colocado, até para o colega vereador ouvir, né, que nós temos aqui no município uma herança, que é a Serran, né, foi a Camargo Correia, perdão, perfurou aqui na época da construção da barragem, né, para o assentamento e uso dos seus funcionários, seus profissionais que ficaram aqui um bom tempo em nosso município. E esses poços, seria só fazer uma análise para ver as condições da água, a vazão deles, enfim, qual que é a condição de aproveitamento desses três poços. E eles não sabiam da existência desses poços. E talvez com um simples convênio, com uma fala com o proprietário, com um acerto mútuo ali entre gestão pública, entre a própria Corsan e o proprietário, que possa chegar a utilização desses poços sem perfurar outros, reduzindo muito o custo para, tanto para a Corsan como para o município, que sempre acaba ajudando com alguma questão de infraestrutura, né? Então, resumidamente, isso que eu vi. Para concluir, eles também nos informaram, né, sobre o nosso pedido de onde viriam os caminhões pipa de água, né, e o custo disso, né, que a gente teve o pedido de informação. Então, eles nos informaram que os caminhões são próprios, os funcionários são próprios da Corsan, e que a água viria de Farroupilha e Bento Gonçalves. O que significa que não haja custo por ser próprio? Eles não pagam frete terceirizado, mas o custo certamente é muito alto para eles manterem os caminhões pipa transportando água para cá e os funcionários à disposição para isso. Então nós questionamos quanto aos recursos disso, mas eles têm a alegação, não, mas isso é próprio e tal, então, ok, mas é sempre despesa na conta do Estado, onde que com o mínimo de recurso investido a tempo aqui no nosso município, eles teriam realmente poupado bastante valor de recursos públicos. Aí nos leva a pensar que se fosse uma empresa particular, se ela faria isso, ou se como é uma empresa pública, o dinheiro é público, né? Então está ali, vamos resolver. Mas eu tenho certeza que se fosse uma empresa privada, não teria deixado chegar a situação de 5, 6 meses transportando água ali, mesmo com recursos de caminhão próprio e de funcionários.
gestão dos novos eventos.
Obrigado, senhora. Só uma pergunta. O vereador Zevi falou que tiveram um pino lá perto do campo. Eles vão instalar uma caixa e a Costan vai fazer a mesma forma da exigência de quem fez o documento. Fizeram o piso para botar uma caixa, aonde é um reservatório. Não sei se vocês me entenderam.
Posso te responder?
Uma taxa para fazer o reservatório. Mas se eu percebi no documento particular, a exigência é pequena.
Posso tentar te responder sobre aquilo que eles nos trouxeram?
E agora, será que eles vão fazer da mesma forma no documento particular? Ou no documento que eles foram feitos ou vão lá para o governo? Aqui exigiram a caixa e fecharam todo o terreno na caixa. E aqui agora vai ficar aberto. Mereciam que os loteamentos exigiram a caixa e cercar o terreno. E agora lá vai ficar aberto. Então a construção exige dos outros e ela não faz.
Só para tentar te responder, para todas as questões legais que a gente tentava fazer para eles, eles estão cumprindo as ordens do Estado, tudo que está na legislação estadual. Então, para tudo é dentro da legislação estadual, vereador José, pois não o Estado.
Vereadora Aldete, colega, sobre a questão do vereador que a gente colocou que existem postos operários ali particulares que poderiam ser usados, né? A questão Camargo, que deixou os postos na época da construção. Nós não temos muitas lembranças boas da Camargo, de questão da herança, né? Porque tudo que foi prometido e deixado hoje não existe mais. Temos um exemplo aqui da ponte e outras questões financeiras também. Mas eu acho que sim, que tem que brigar atrás da porção para que agora com esse novo posto, né, instalado, já se antecipe, que procure outros novos postos, porque se a gente depender de propriedade particular, a gente sabe que é particular, a gente não tem essa garantia dos proprietários que irão ceder, é uma coisa de cada um, né? Então a gente acha que a questão da porção, sim, tomara que esse posto ali, em maio, como o Felipe falou, aquele novo lado da oficina, começa a fluir normalmente, né? E também conscientizar as pessoas, né, do racionamento de água, porque a gente só começa a economizar depois que não tem mais. Então não adianta mais economizar.
Vereadora Caldete. Só para fazer um esclarecimento sobre esses postos que são particulares, foi indagado, foi conversado com eles, E eles disseram que iam procurar, iam falar com o Zelvir, com a orientação do Zelvir. Eles iam procurar os proprietários e tudo para fazer, para legalizar. Né? E que tem como fazer isso. Então, né, daí eles vão procurar para legalizar. Né? Não vão tirar o poder do proprietário, eles vão indenizar, com certeza. Porque mesmo que assim, o dinheiro é do Estado, né? Então dá para ser feito, né?
Então, para concluir, realmente aquela questão que foi trazida aqui nessa casa, de que a população, quando tem problema de falta d'água, ou ela procura o seu vereador, procura o prefeito, vice-prefeito, ou alguém que tenha acesso, ela ficou confirmada aqui com a presença do superintendente e do gerente. Porque eles não têm muitos registros no 0800 da falta de água no município. Então, aqui, acho que é importante a gente deixar o apelo para a comunidade, para a nossa população, que sempre que houver algum problema com água, ou com água com gosto, ou água turva, água com barro, que muitos vinham falar com a gente, que não era uma água para se tomar, que não conseguiam tomar, porque vinha com gosto de barro, água turva. Então, isso, eles utilizem o 0800 e que fica registrado lá no sistema. Porque somente assim nós vamos ter uma base legal para fazermos o nosso trabalho de fiscalização e de cobrarmos melhorias do atendimento da população para com o nosso município. Então era isso, muito obrigada mais uma vez, presidente, pelo espaço. São todos os assuntos que a se apresenta e que é bom para nós. Só para acrescentar algumas palavras, vereadora Odete, quanto ao 0800, o que foi passado também pelo prefeito, que ele reclamou com a população, e eles responderam para ele que não tinha nenhum chamamento, não tinha nenhum registro de queixa na porção. Isso é preocupante porque é que nem a luz. Faltou luz, não adianta a gente, claro, se a gente quer saber acontecer alguma coisa ou porque faltou luz, tudo bem. Mas para fazer a reclamação, nós temos que usar o código da nossa conta e ligar lá e reclamar. E daí eles têm registrado e eles sabem aonde ir. E a mesma coisa, então, tem que ser feito com a porção, quem utiliza, que tem o recibo, né? Aí tem o código deles e reclama com a porção, que daí fica registrado. Obrigado a todos pelas colaborações. Então, agora entrando na ordem do dia, nós temos dois projetos para serem analisados. Primeiramente, então, eu não sei se os colegas vereadores gostariam que fizesse a leitura do projeto 1498, que é bastante extenso. Não precisa. Quero que a gente faça a leitura de discussão de motivos para o pessoal entender do que a gente está colocando em votação novamente ou não. Ok, então o vereador Márcio, primeiro secretário, que faça novamente então a leitura da discussão de motivos do projeto.
Disposição de motivo. Senhora Presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1498-2020, que estabelece normas para instituição de condomínios horizontais de lotes residenciais no âmbito do município de Nova Roma do Sul e de outras providências. O presente projeto de lei é embasado na ausência de regulamentação expressa específica em nível federal. A partir disso, o município vale-se do princípio de autonomia municipal para planejar e comandar seu próprio processo de urbanização, respeitando, é claro, as normas gerais. O condomínio horizontal, que é uma das formas tradicionais de parcelamento de solo no Brasil, foi instituído através da Lei nº 4.591, de 1964, e se configura quanto às edificações ou conjunto de edificações, construção de casas, entre outros, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinados a fins residenciais ou não residenciais. Possuem todos os serviços, equipamentos, vias de circulação, praças, etc., como propriedade privada do condomínio. Esse tipo de condomínio se diferencia no orçamento, porque a propriedade do sistema viário e equipamentos comunitários não é transferida ao município, mas sim permanece como propriedade dos condôminos. A partir disso, e segundo a tese de juristas que já foram acolhidas por alguns tribunais no país, ou pode ser necessário, as normas de direito urbanístico do município contemplam a possibilidade administrativa da aprovação do projeto para ser implantado segundo as normas condominiais. Elaborou-se o presente projeto para que o mesmo seja aprovado e possa regulamentar os projetos de condomínios horizontais que estão surgindo em Nova Roma do Sul e, em seguida, oficializá-los. Assim sendo, submete o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorante aprovação. Cordialmente, Douglas Fábio, Pazuc, Prefeito Municipal.
Nesse momento, então, nós vamos ouvir os pareceres das comissões. Primeiro, então, nós vamos ouvir o parecer da Comissão da Presidente Bética de Constituição e Justiça. Então, o presente projeto de lei número 1498/2020 estabelece normas para instituição de condomínios horizontais de lotes residenciais no âmbito do município de Nova Roma do Sul. Então, em sua justificativa, esclarece que esse projeto é necessário devido a uma regulamentação na lei federal, que nessa forma o município ele é o responsável para o estabelecimento dessa normativa local. Dentro do aspecto legal, o artigo 30 e 182 da Constituição Federal diz que compete ao município legislar sobre assuntos de interesses locais, e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, e que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, no parágrafo 1º, diz que o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal será obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e que ele seria um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Mesmo o nosso município não tendo essa quantidade de população, esse tipo de empreendimentos estão surgindo, então faz falta uma legalização para evitarmos depois a retomada futura disso. Então compete ao município, ressalvada a competência do Estado, prover tudo quanto diga respeito aos assuntos de interesse local, cabendo, entre outras, as atribuições de organizar-se juridicamente, exigir leis, atos e medidas de seu exclusivo interesse. Nesse sentido, o princípio da autonomia municipal estão respeitados dentro deste projeto, onde que ele pode planejar e comandar seu próprio processo de urbanização. Como não existe regulamentação expressa na lei federal a respeito do condomínio horizontal, trata da construção doutrinária, já acolhida por alguns tribunais. É preciso que as normas de direito urbanístico do município contemplem a possibilidade administrativa da aprovação do projeto. Então, quanto ao aspecto formal, ele está dentro da forma estabelecida em lei e opina, então, pela legalidade e constitucionalidade do projeto,
fazendo condições plenas de ser dado encaminhamento para esta casa. Nesse momento, então, agora vamos ouvir o presidente da Comissão de Desenvolvimento e Controle Orçamentário através do vereador José.
Esse projeto não gera discussão no município, ao contrário, ele regra que faz a discussão no condomínio. Dizer que é bom que a gente esteja usando o recorte, por ser um município pequeno, quando a gente acha que não precisa. Mas, principalmente, com o aprovamento do plano diretor, hoje a gente já teve várias mudanças de objetivo. Lá quando a gente passou, a gente recebeu várias críticas, mas hoje, assim, ainda estava faltando no plano diretor, isso assim vai ser como é que eu vou dizer? Vai ser, o plano diretor vai ser ainda mais completo daquilo que a gente tinha. Dizer que o condomínio até o momento não morou mais ninguém. Se tinha na ideia de ter algum condomínio. E hoje com o plano diretor, então, como que tem a previsão ali de dois condomínios, isso assim tem uma regra a cumprir quem faz a construção, aonde que o compromisso dentro do condomínio é da construção. Que quem faz a construção e não do município. Totalmente favorável a esse projeto. Dizer que no Borobo do Sul, no momento, estava falando antes com o engenheiro Antônio, de que tem a previsão aí de dois condomínios, a construção de dois condomínios, então é sinal que no Borobo está crescendo, né? Então, era isso. Totalmente favorável ao projeto.
Nesse momento, então, eu abro espaço. Se alguém gostaria de fazer alguma colocação a respeito do projeto, o vereador Zervir. Nosso município realmente, eles vão crescendo e quanto mais arregrado nós tivermos as possibilidades de construção e de avanço, menos problemas futuros teremos, né, vereador Zervir, realmente, que aí se constrói uma cidade arregrada dentro de um padrão que fica bom tanto para o trânsito quanto para o aspecto visual, a estética da cidade. Então eu acho que esse projeto ele vem em boa hora. Eu quero de público deixar o meu agradecimento ao engenheiro Antônio, ele estava aqui antes, mas eu fiz contato com ele hoje de manhã, tirou várias dúvidas a respeito que tinha desse projeto. Quero agradecer a disponibilidade e a atenção com que ele esteve comigo, né, que me dispensou. Então acho que é importante quando a gente tem um canal aberto com os técnicos para a gente esclarecer dúvidas, né? Me parece que ele está bem elaborado, ele traz regras, né, para as vias tanto de trânsito como as de passeio, né, que são importantes, né, estabelecer todos esses regramentos para qualquer construção, e essa é uma construção de uma modalidade nova para o nosso município, né? Nós não temos condomínios hoje, né? Mas então eles vão surgindo. É importante esse projeto porque vem implementar o plano diretor justamente diante dessas novas formas da sociedade se organizar e se estabelecer. Então essa modernidade está aqui presente, que chega assim ao nosso município também, e que ela tem que ser integrada. Então era isso mesmo que eu queria explicar. Mais alguém, vereador Gustavo?
Além disso, colegas vereadores, não podemos esquecer que é parte importante do poder público sempre atualizar, modernizar, incentivar, desburocratizar para que as coisas funcionem e andem. Sabemos que está em tramitação a extinção dos municípios com dificuldades de arrecadação. E uma das fontes que pesa muito é o IPTU. Sabemos que os municípios que têm a arrecadação inferior a 10%, a arrecadação própria inferior a 10%, eles, né, poderão ser extintos abaixo de 5 mil habitantes. E essa nova modalidade, essa nova forma de incentivar, assim, né, de incorporar ao plano diretor essas construções, vão facilitar, vão incentivar os empreendedores para que construam nosso município. Isso vai gerar imposto para o município. E quem sabe, daqui uns anos, dois, a gente consiga chegar no, né, no, no, na margem de 10% e não se preocupar mais. Sabemos, né, que isso aqui ainda é precoce, essa discussão, mas a gente, assim, isso aqui vai incorporar, isso aqui vai colaborar, né, vai incentivar e com certeza, né, tenho certeza que essa onda de construção, de facilitação, de convênios, de empréstimos, assim, acho que estamos no caminho certo, assim, a respeito da pessoa do nosso município. Quando o diretor disse, né, o vereador José e o vereador Zerbir, que com certeza não agrada todo mundo, existe um sistema de pensar que às vezes é antigo, então às vezes todo mundo faz o que acha que tem que fazer, sem consultar, sem... Sabe que tem uma lei, sabe que tem um fiscal, sabe que tem um bom diretor. E não é mais que nem há 100 anos atrás, há 50. Então, é para isso aí que está. As leis, as regras são para ser cumpridas. Então, vamos de volta favorável a esse tema.
Mais alguém? Uma vez ou mais manifestação quanto ao projeto, eu coloco em votação. Então, quem for favorável, permaneça sentado, contrário, se levante. Projeto de Lei número 1498/2020, aprovado por todos os vereadores. Nesse momento, então, peço ao primeiro secretário, vereador Márcio, para que faça a leitura do Projeto de Lei 1500.
Projeto de Lei Municipal número 1500/2020, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 3.150. Douglas Sávalo, fazendo prefeito municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Usando das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho o Poder Legislativo para apreciação e posterior votação os seguintes projetos de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais até o limite de R$ 3.150 na seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Departamento de Desporto, Construção do Complexo Esportivo, indenizações e restituições, R$ 3.150. Fonte, Nesport. Artigo 2º. Servirá como recurso para a cobertura deste crédito adicional especial. Superávit do exercício anterior, fonte de recursos, Nesport, R$ 2.526.
Segundo, excesso de arrecadação, fonte de recursos, mais forte, R$ 624. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada por disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, 12 de maio de 2020. Douglas Fábio, com o Prefeito Municipal.
Está com a palavra imediatamente, então, a Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Odessa.
Bom, este projeto número 1.500 de 2020 autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 3.150. Então, quanto ao aspecto formal, ele não tem vício de origem, tendo em vista que ele vem do Executivo, que assim tem uma competência legal para tratar dessa matéria. Ele está dentro do formato da legalidade e constitucionalidade, podendo dar trâmite dentro dessa casa.
Agora, então, está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento e Controle Orçamentário, com o presidente, vereador José.
Quando vem recursos de emenda para casa, a gente aprova para ver uma rúbrica para o orçamento. E nesse caso aqui, vem um recurso, uma verba, e como que ela foi um tempo, essa verba parada, ela teve um rendimento, e esse rendimento, então a gente tem que fazer aprovar esse projeto para fazer a devolução para a União, né, o Governo Federal, da mesma forma quando a gente recebe e quando a gente cobra. Então, não tenho nenhum filho de ser contrário ao projeto, a essa comissão, então é totalmente favorável ao projeto.
Mas alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo ninguém, então coloco esse projeto em votação. Quem for favorável, permanece sentado, contrário, se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar nessa presente sessão, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana e se cuidem. Fiquem em casa se puderem e usem as máscaras para nos proteger.